Então, por negar a morte, a gente passa por ela como se ela não tivesse sofrido. Por negar a morte, a gente compete para ver quem chora mais no enterro. Ou a gente fica se achando estranho porque não tá chorando, devia estar todo mundo chorando. Às vezes, por negar a morte, a gente chora eternamente, meses. Ou por negar a morte, a gente não muda nada ao redor, como se, deixa até o quarto do defunto, como se ele ainda estivesse lá. Por negar a morte, a gente troca o quarto e cria uma academia, uma sala de videogame no quarto. Por negar a morte. Por negar a morte, a gente se embeleza todo, faz estou maravilhoso, olha só. A morte dos relacionamentos. Vai ficando mais sutil. A morte das identidades, dos empregos, das amizades. A morte dos bens materiais. De tudo. Se a gente perdeu o medo de encarar a morte, nem precisa ser o desapegado do universo. Deixa o apego ali, tá maravilhoso. Vai morrer mesmo. Nem precisa olhar, porque quando vier, tu faz assim: Hello, darkness, my old friend. Ela vem de chapéu, aí tu faz assim com o teu. É bastante novo.
Talvez seja isso que o Buda quis expor, que você trouxe de uma forma bem mais diferente, né? E a gente comenta assim e tal, viu o sofrimento e espera ele passar. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, se enfrentar. É acolher.
É, trompa ele não vai chamar de enfrentar, ele vai dizer assim, é ser frágil. É não enfrentar.
E manda sorrir para ver.
É isso. É isso. Você não enfrenta a morte. Você acolhe. Você reconhece. E deixa doer. Alguém já acabou o relacionamento de várias formas aqui. Um porque ficou feliz, um porque traiu, outro porque foi traído. Vários também.
Aproveita, né?
Aproveitar o mesmo, acabar de várias formas o mesmo, é preciso muita. Muita motivação de ambas as partes, né? Mas vez ou outra rola, né? Aí tem aquele. Tem aquele término de relacionamento que tu sai orgulhoso assim. Agora minha vida mudou. Aquela pessoa não é. É tipo a musa do Fantástico. Assim. Agora vai. Aí essa pessoa, ela não. Ela tá botando uma máscara em cima da dor do término. Aí a pessoa que acaba olha pra outra pessoa assim. Vou ficar com muito mais pessoas do que você nesse primeiro mês. Mentalmente, né? Ela só faz olhar assim, a outra nem tem, mas ela tá assim. Vamos ver quem pega mais.
Começa os jogos.
É. Aí essa é a forma de sofrimento do semideus. Essa é a forma de sofrimento do semideus diante da morte. É olhar pro parente que morreu assim. Vamos ver quem chora mais. Aí tem a forma diante da morte, das mortes, que é fingir que nada aconteceu. Alguém já viu isso acontecendo? Acabou o relacionamento, pessoal. Segue-se. Metaforosa. Acabou com o fulano. Ah, mulher, acabei, ó. Aí essa é a forma de sofrer e não sentir a dor do reino dos animais. A dor dos términos.
Você é deprimido. Eu não paguei tudo em oito.
Todo mundo, né? Eu também.
Eu também.
Na real, eu tô falando como eu sofro dentro dos términos. Aí quando tu acaba, às vezes tu fica puto de raiva com a outra pessoa que acabou. Ah, filho da puta. Isso não se faz. Aí surge uma raiva com orgulho. Ah, você não vai encontrar outra pessoa igual eu nunca. O quê? Aí vai depender do sol do signo da pessoa. Assim. Esse foi o Leonino acabando, assim.
Né? Ninguém melhor que eu.
É, o quê? Você pode até arrumar outro, mas não que nem eu. Aí essa pessoa pode ir pra raiva, assim. Por vários motivos de raiva. Ou ela pode acabar e ir pra carência. Ai, volto.
Eu vou fazer tudo diferente, vai ser maravilhoso.
Aí essa é a forma de sofrer e não encarar a morte do reino dos fantasmas famintos, dos vampiros de energia, de amor, dos zumbis de amor. É o reino dos humanos? É assim, eita, acabou. Eu tenho que avisar pros amigos. Vão perguntar quando eu tiver em algum canto. Cadê fulana? É, tá bem, tá lá na dela. Deve soltar uma indireta pra ver se a pessoa se liga. Mas nenhuma dessas formas a pessoa sentiu a dor de maneira plena, autêntica. Sem barreiras, sem traves. Oi? Senti. Oi? Tristeza, choro. Às vezes até alegria, a própria raiva. É ver isso operando e olhar através disso. É, às vezes você vai ficar alegre mesmo assim, ufa, puta merda. Mas mesmo ufa, puta merda, sentir a dor assim. É reconhecer que acabou. É estar frágil pra si mesmo, não se enrolar. Puta merda, ainda bem que acabou. Que seja maravilhoso, mas tem que sentir. Porque existe uma forma de sentir que a gente acha que tá sentindo, mas ela é uma máscara diante do sofrimento, diante dos términos. É tipo, você já deve ter visto um amigo chegar assim alegre porque foi demitido, certo? Mas ele não sentiu tudo. Porque, por exemplo, mês que vem não vai ter aquela grana, né? Saca? Aí, é obtuso. Se eu fico só em uma visão. É tipo, todas as possibilidades estão lá.
E deixar passar e fluir todas elas, né? Porque você tem que analisar todas as nuances, inclusive do sofrimento. A libertação daquele, no caso desse emprego, ou a falta que isso vai gerar. E analisar todos.
É sentir.
Sentir.
E como é que eu sinto? É que tá. A gente tem aversão ao coração. Ao próprio coração. Esse é o ponto, assim. Tá tudo nascendo e morrendo. A gente se alegra porque nasce. E de alguma maneira nega a morte. Morte é um tabu. Quando eu tinha uns 18 anos eu comprei um livro, O Tabu da Morte. Eu vou falar como era a morte em várias tradições, assim. Eu quase que entrava em depressão. Eu acho que eu entrei. Aí minha mãe olhou pra mim assim, por isso você tá triste. É esse livro. Eu acho que ela tinha razão. Eu nunca disse pra ela que ela tinha razão. Mas era. Oi? Era um livro de um doutorado de antropologia. Bonito livro.
Também
que
às vezes sente, tá sentindo, mas assim, para o externo, a pessoa mantém a imagem de que tá tudo bem, mas ela tem consciência que tá sofrendo, que sofre, mas simplesmente se resguarda.
É.
Não abre assim pra. Né? Tem pessoas que abrem assim, vai pro palco, sei lá, ou não, mas tem pessoas que sabem, tá sentindo, sempre, mas de certa forma mantém também uma normalidade.
Eu acho que pode ser uma escolha, mas pode ser o hábito. Pode ser um hábito de se bloquear dentro dos outros, de ter uma máscara.
Uma pessoa ser mais reservada.
Pode ser tanto a escolha quanto o automatismo. Eu acho que é uma liberdade, assim. Tipo, porque esse automatismo, tu vai estar diante dos teus melhores amigos e fingindo que tá tudo bem.
Não, é diferente. Né? Assim, quando é uma coisa que a pessoa... Porque tem gente que... Como é que você tá? E a pessoa, ai, conta, chora, tô vendo, tudo bem.
É.
Ah, não dá, não dá, não dá, não dá. E a pessoa, óbvio, não bem, você quer, ela não diz. Ou, mas pro amigo, a pessoa vai e fala... Não fica na máscara, entendeu? Essa rigidez.
Eu acho que pra gente o ponto é sobre se sentir, é sobre não ter máscara com a gente.
Certo, exatamente.
É esse aspecto autêntico, frágil.
Até saber, eu tô fingindo. Até saber, eu tô fingindo.
Isso, exatamente. É. Porque a gente é especialista em fingir. Olha pra todo mundo assim. A gente tem as máscaras pros outros e as máscaras pra gente. A gente anda assim. Muito. E aí, como é que tá? Tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia! Cara, teve uma época que eu tava treinando, ser mais sincero, com a pessoa, e aí, como é que tá? Puta merda. Ei, João, tudo bom? Olha, médio. Mas aí, a pessoa ela nem queria saber. Ela tava no automatismo. Ela tava no automatismo. Eu chamo de automatismo. Dá bom dia, bom dia. É que nem aquela buzininha que a pessoa deixou ela passar. Ela nem lembra que deu a buzininha. É mais sobre honestidade e clareza dentro do processo interno que tá operando.
Então, isso que ela falou, acho que, sei lá, acho que a gente fica assim, nossa, tá sofrendo muito. Às vezes você conversa nem com as pessoas da sua casa, né, da vez dela, ouvir aqui. Na casa tem muito gato, mesmo eu moro no gato. Todo mundo lá, os gatos envenenados. E aí, realmente, é um gato do coração. Assim, a gata morreu, ela não falou com ninguém. Sabe? A gata morreu no braço dela. Aí, eu fui imprimir uma fotinho da gata. Oh. Ela falou fazer mural, mas ela não quer ver isso. Teve algum dia a gente foi no pet shop comprar ração. Ela começou a falar com a vendedora disse que era a gata da cuda dela. Minha mãe desabou, assim, elas se abraçaram, começaram a chorar.
Então,
só que eu não dei abertura pra ela chorar assim, sabe, em casa, porque ela não chorou assim comigo,
tu
ou
deu.
Com os outros gatos.
Tu deu, é porque ela é a mãe, ela tava operando contigo com outra identidade, entendeu? Aí tu vê a diferença, tu acabou de falar, a diferença de sofrer e sentir a dor. Ela sentiu a dor nesse momento aí, assim, bonito, curou.
Mas aí, sei lá, se fosse uma vendedora que tivesse nesse automático, se a mulher... Talvez ela tivesse conversado, isso não teria acontecido, né? Então, não é só a abertura que ela, como ela sentiu, foi uma pessoa, sei lá,
que acolheu. Que acolheu.
E elas não estavam falando da morte da gata, não, elas estavam falando de lembranças da gata.
Massa isso, né? Então, aí se a gente se acolhe e se permite sentir as dores, o processo se cura naturalmente. Quanto processo a gente não tem com não curado?
Então, eu tenho uma pergunta. E até quando você deve sofrer? Será que você sofre muito também, às vezes?
É porque se a dor tá lá, ela precisa ser vista. Ela vai curando, vai cicatrizando. Se eu olho e digo, já curei o suficiente, vou deixar isso aqui de lado. Quem determinou o suficiente? Né?
Como determinou o suficiente?
Sabe com boa determinação? É se eu olho para aquilo e consigo estar relaxado e alegre, mesmo triste. Tá, João, agora explica essa desgraça.
Continuar a vida, né, apesar da tristeza?
É, aquela tristeza, aquela lembrança, ela não tensiona meu corpo, ela não tensiona minha energia. É preciso ter uma clareza muito grande dentro da experiência de sofrimento e de relaxamento para reconhecer isso. Por isso que a prática principal desse grupo ultimamente, no último ano, assim, tem sido relaxamento. Parece assim, esse cara só me ensina a relaxar. O que é que eu tô fazendo nesse grupo? Que perda de tempo. Tudo aí estressado, correndo de cima a baixo. E eu aqui relaxando.
Desculpa.
Fala.
Porque relaxar é diferente de estar...
De estagnar.
Deslixado.
É. Um efeito colateral de relaxar é que a gente vai ganhando consciência energética. consciência muscular. E aí, por saber relaxar completamente, eu sei quando a parte do meu corpo não tá relaxada. É que nem quando a pessoa tá fazendo yoga, as asanas lá, aquelas posturas todas, elas vão gerando consciência muscular. O processo de relaxar o corpo inteiro, gradualmente ele vai gerando na minha mente a consciência de corpo. E aí, quando algo tá tenso, eu sei, ó, tá tenso. E se eu olhar muito para aquilo, vai surgir por que tá tenso. Se eu tomar muita consciência daquela dor, daquela tensão. Então, no momento que eu olhar para uma lembrança e minha energia não se mover, ela permanecer ali, alto e gentil. Alto e gentil é um termo novo, eu tô testando ele. Aí talvez a coisa esteja curada. Mas mesmo assim seria bom voltar e visitar depois. Sabe? Vez ou outra tem muita coisa que eu acho que tá super curada no João, assim. Aí eu vou olhar, bate uma tristeza. Aí eu faço, vou pra parede e deixo lembrar de tudo, assim. Parece um sofredor profissional, assim. E dói, ó. A gente é especialista em negar as dores. Super especialista. Mas a gente tá negando pra quem? Se enrolando, vivendo um mundo de fantasias. Beto Carreiro,
negar e buscar fuga.
É.
Tá indo lá,
tá? A minha fuga é assistir desenho animado. É impressionante. Quando eu me vejo assim, muito querendo assistir alguma coisa nova, surgiu tal desenho que é muito filosófico. Assim, aí são os que eu mais gostei. Vou ver esse aqui. A fuga de algumas pessoas são sérias. Outras é comida, outras é malhar, outras é dormir. A minha já foi dormir. Ah, que doideira. Quando eu tava dormindo muito, sim. Tinha treta rolando, pesado.
Eu já tive.
Uma vez eu conheci.
Dormir é melhor que a realidade.
Eu conheci um cara uma vez que ele corria. Ele correu daqui até Natal. Mentira, de Natal até aqui.
Ah,
agora sim.
É mais fácil.
É descendo. Descer todo Santa Ajuda. Ele correu de Natal até aqui. Chegou aqui e internaram.
Sem nenhuma opção. Sem nenhuma parada.
Ele dormia de cansaço. Comia e continuava. Eu dormi que o corpo não aguentava mais.
Eu só escolhi uma via. Eu tenho vivo assim.
É. Mas viver assim também. Tem muita gente que é muito bom no que faz, mas às vezes aquilo ali começou porque tava fugindo de outra coisa. Né?
Não, não era geral. Às vezes só escolher uma via, mas trabalho, briga, trabalho, briga.
É. A nossa dificuldade com a morte é essa.
E ele quando chegou a vida internada?
Foi, estava esgotado.
Estava com surto? Claro, estava no surto.
Era um surto, né?
Mas aí ele foi internado.
Foi. O corpo dele não aguentava. Tava ruim. Ele perdeu muito, muito músculo. E aí, o músculo perdido sai na urina. Aí escolheu um burrinho.
Perdeu o
sódio. Perdeu. O músculo vai pela urina. Aí vai agredindo o rim. Porque não passa. As mioglobulinas não passam. Aí vai entupindo e dando um monte de bebeira. Tem um nome bonitinho. Adomiose. Mas é tão síndrome. Mil renal, alguma coisa assim. Eu não tô lembrando. Mas enfim. Mas isso é só pra mostrar como a gente foge das coisas, né? Tem gente assim. Que viaja. Ah, seria maravilhoso, né? Eu não tenho dinheiro pra esse jogo. Então eu vou correr de Natal até aqui. De que mortes a gente foge? E naquelas mortes que a gente foge assim, evitando que elas morram. Essa.
Mas eu sei, eu recebi um cartão de um ano de término de namoro.
Por exemplo.
Entendi, meu
Deus. Boa.
Assim, aí isso é meio que um apego à identidade. Tu plantou um pé de mamão, aí tem mamão macho e mamão fêmea. Aí o pé de mamão macho não dá mamão. Aí tu plantou esperando que era mamão fêmea. Mas é um pé de mamão macho. Assim, é. Vou ter que seguir aguando esse pé de mamão até ele morrer por ele mesmo. Aqui. A gente entra. Esse é um bom exemplo assim pra emprego. E pra graduação. Muita gente faz uma graduação, odeia aquela desgraça e segue até o final. Só pra esfregar o currículo certificado na cara de alguém. Aqui ó, eu disse que eu conseguia. Aí finalmente parte pra outra. Fazer uma coisa que queria. Quantas coisas que a gente não quer, que não valem a pena, a gente segue aguando. É uma outra visão sobre a morte, né? Mas esse já é um spoiler pro encontro da semana que vem. Ó, vocês me acham dramático? Eu vou ler o texto de alguém dramático. Ó, Janamarana é morte em tibetano. É o 12º elo. Então, Janamarana assustadoramente vem chegando e não tem jeito. Vai haver a dispersão. Vai haver a dissolução. Vai haver o desaparecimento. Mas não vai sobrar nada. Nada dos outros elos, nada da estrutura. Apenas vamos ficar com imagens mentais vivas, internas. O que chamaremos de consciência. E como foi dito, ela vai querer, mesmo apesar do fim, retornar para se lançar novamente no jogo. Começando mais uma vez as receitas que fazem surgir as 6 emoções. Algumas pessoas são expulsas de situação de emprego ou de relacionamentos afetivos e se ressentem muito com isso, se acham injustiçadas pela vida e facilmente saem do apego para alguma emoção destrutiva. Mas outras pessoas podem ver nisso uma bênção. Aquele ser foi embora, eu despertei, acordei. Coincidência, eu nem tinha lido. Eu juro que eu não li. Eventualmente, o Lama fala de pessoas que vivenciaram tragédias e despertaram. Aquele ser morreu para que eu acordasse. E é realmente isso. Diante da morte, sempre deveríamos perguntar: como eu desejo renascer? Essa é uma pergunta muito importante que Janamarana nos faz. Que a morte nos faz. Repetidamente ou de uma maneira trágica. E o Lama Santen diz: faça cada uma dessas vidas valer a pena no seu caminho pela iluminação. Muito profundo isso, muito bonito. Deveríamos realmente olhar isso com atenção, porque mostra que estamos todos e todas completamente conectados. Janamarana é descrito como envelhecimento e morte, e é simbolizado por uma pessoa carregando outra morta para ser devorada pelos urubus. Ecologicamente falando, está perfeito. Não vai sobrar nada. Por um lado, Janamarana é uma boa notícia. Nossas prisões não duram para sempre. Nossas ideias fixas também não. Elas vão se expor e vão se dissipar. Mesmo as estruturas internas do quinto elo vão se desmanchar. Não vai sobrar nada. Os 6 reinos vão virar pó. Essa boa notícia, contudo, não é entendida assim quando a gente dá nascimento à identidade, nem pelas condições da vida. Os 2 elos anteriores à morte. Dar nascimento deseja ser, deseja existir. E as condições da vida deseja manter, controlar aquelas estruturas. As identidades vão sempre tremer diante da morte. como por exemplo a morte da página que eu tava. Vou ter. Vou sempre tremer diante da morte. As entidades vão se ciscar, vão se debater de um lado pro outro. Mas não tem jeito. Vamos ter que soltar. Deixar ir. Esse momento da morte é mágico. Mágico porque toda a estrutura densa dos elos está se dissolvendo ou já se dissolveu. Estamos agora com os aspectos mais básicos. Os três primeiros elos, Avidya, Samskara e Vijnana. Novamente sutis, procurando, caçando um corpo. Mas antes que isso aconteça, antes que nosso contínuo kármico siga procurando se manifestar a partir das impressões que tivemos dessa vida, a partir dos locais onde repousamos nossos olhos, ou onde acostumamos nossos olhos, estamos nus, com a experiência de que realmente temos a liberdade. Logo que a identidade morre, nos primeiros milésimos de segundos, não há outra identidade operando no lugar daquela. Há um espaço de potência, espaço mágico, perfeito. Além de perfeição ou de imperfeição, ele é o que é, inimputável. Ele não tem etiqueta, ele não é bom nem ruim, ele é potente. Se você reconhece isso, você reconhece todos os outros 12 anos operando. Você vê o exato momento do desconforto em não estar em identidade nenhuma, e estar solto no espaço vazio, branco. Que nem na Matrix dando loading, assim, no filme. É tudo branco. Se você reconhece esse momento, você vê como seu corpo, sua mente tá doido, aloprado, tentando botar outra coisa no lugar. Que é quando você acaba um relacionamento e seus amigos lhe chamam pra balada. Vamos, esquece! Tá? Automaticamente, aquele buraco daquela identidade que se foi vai ressurgir todos os outros 12 anos tentando dar nascimento a um novo crachá, a uma nova identidade, a uma nova história que vai tamponar aquilo. Só que no momento da morte é maravilhoso, porque finalmente você pode escolher como você quer renascer. Pessoas que têm... Alguém que já teve ideia, assim, eu sempre me relaciono com o mesmo tipo de traste. Me relaciono com o mesmo tipo de alma cebosa. De encosto, de embusto. Muita gente tem isso, assim. Eu acho meio raro, ninguém nunca me falou assim, nunca me aconteceu. Um amigo meu, certa vez, ele só se relaciona com o mesmo tipo de pessoa. O que é isso? É porque, assim, não acessa a liberdade depois da morte. A liberdade depois da morte é chamada de bardo do Dharmata. É chamado de bardo alucinatório de Dharmata. Você fica aloprado, querendo tampar aquele buraco. Só que aquele é o momento perfeito pra você expirar e deixar ir. E permitir que do silêncio surja como eu vou me mover agora. Se depois de 3 embustes consecutivos, a pessoa olha assim e faz, talvez eu possa fazer diferente, pronto. Talvez eu possa fazer diferente, já foi uma estrutura nova que pode reconfigurar a forma como aquela pessoa se relaciona com os velhos. A chance do próximo vir embuste diminui. Porque o que acontece é que a gente entra da morte para um novo renascimento no automático. Aí não mudou nada. Não deu tempo de atualizar as tabelas. As definições de embustes não foram atualizadas. Sabe?
No bardo da morte, veja, né? Não assim, vezes que a gente tem contato de novo, né? Assim, no bardo da morte tem uma coisa que eu li no livro, que justamente o meu livro, que fala que tem a grande luz, né? A grande luz. Tem umas luzezinhas menores.
Isso.
E como você tem medo daquela grande luz, né? Uhum. Você não vai. não vai para grande luz, você vai para pequenininha. Aí uma daquelas pequenininhas é o casal, né, que tá se unindo, e aí você nasce, renasce.
É.
Ali.
É, deixa.
É um pouco parecido com o processo, digamos, do namoro, que você está sempre namorando a mesma alma cegosa, porque você não deu tempo e não quis arriscar uma outra coisa, não quis se permitir, sei lá. É?
É. Não, é a mesma coisa, não é um pouco parecido, não, é isso. É isso. A grande luz, nesse caso, é dar mata. É sentar em silêncio. Quando o corpo físico morre e a consciência está lá, essa nossa conversa é o que está operando lá. Certo? Quando o corpo físico morre e a mente está lá, sem corpo, é que nem quando acabou o relacionamento. É a mesma coisa. Não é que nem não. É o mesmo modo de operação. Vão surgir fantasmas. Ah, você vai ficar sozinho pelo resto da vida. Ah, você tem que renascer. Essas... É no bardo alucinatório de Dharmata, chama alucinatório, que é isso. Vem trovões, vem coisas alopradas. Que é tipo, vai ficar pra titia. Saca? Aí a pessoa com medo dos trovões, dos fantasmas, dos demônios, ela faz assim, eu tenho que renascer. Tenho que arrumar um bar. Só que se ela não tivesse medo de sentir que realmente podia ficar pra titia, que é melhor do que ficar com a mesmo tipo de alma cebosa, ela sentaria em silêncio. Que é o equivalente a quando você entra no bar do alucinatório de Dharmata, a reconhecer que aquelas alucinações, aquelas emanações, aqueles trovões, aquela desgraça toda, os demônios, eles são karma operando. Aí você relaxa. Vê assim, isso aqui eu chamo de dar uma de Padre Quevedo. Isso não existe. Não existe. Eu quero ali que nem Padre Quevedo. Aí aos poucos, os trovões vão passando assim. A merda é que a gente não dá uma de Padre Quevedo, porque a primeira coisa que vem assim, a primeira pessoa que piscou hoje, você diz, opa, sou especial. A gente tem um desejo de ser especial infinito, puta merda. Isso escolhendo a vida. O desejo de ser especial.
Ó. O Lojong.
Oi? Do Lojong, ah. A gente tem muito desejo de ser especial, de existir, de fazer coisas espetaculares. De tipo, aquela pessoa acordar, tu olha o celular, tem aquela notificação predileta, assim. Tem uma música que tem isso. Você olha o celular, tem um bom dia. Eu existo. Alguém me deu bom dia. Exatamente. Ai, me foda. E quando a identidade morre, a gente não é mais especial. É quando o pai morre. É tipo, o pai morre, o filho era especial para aquela pessoa, né? Aquelas, as duas identidades se dissolvem.
Hoje não é uma coisa. Mas e se uma morte não foi uma morte de fatalidade, foi a pessoa que escolheu morrer? Porque a gente vai lidar com outro tipo de sofrimento, que é meio que uma frustração que você poderia ter ajudado e... A dor da perda. Mas como que fica lidar com isso
também?
Porque você tem já outra questão.
Tem. É que tem que lidar com as duas. Tem a questão da perda. E tem a questão da culpa. A questão da culpa é autogentileza. É amor próprio. É deixar que a culpa morra. Lembra que eu falei que tem coisa que a gente cultiva que podia morrer? A culpa é uma delas. Para de aguar a culpa. Não serve. Troca a plantinha da culpa pela plantinha da tomada de consciência. É mais bonita, tem o mesmo fruto que a tomada de consciência. E não fede. Então, é aquelas plantas que quando abrem, fede, mas são muito. Aí tipo, às vezes, em herbário, assim, essa planta que abre duas vezes por ano. Não chegue perto, ela é linda, mas fede. É a culpa. Assim. Tem gente que acha a culpa a coisa mais linda e cultiva aquilo. Mas podia botar uma coisa no lugar. Sabe? Autoacolhimento. Se eu pudesse fazer diferente, eu teria feito. Se eu soubesse, eu teria feito. Eu não sabia fazer diferente.
É, mas não é meio frustrante também.
É. Aí tu sente a dor, a frustração. Já vi muita gente com isso. Eu tô tentando ajudar. A pessoa que mais chora. Não é nem meus parentes, eu tô lá chorando mais que os parentes. Isso é maravilhoso. Porque se eu não me permito chorar numa situação dessa, eu tô me maltratando e gerando treta pra eu resolver depois. Sabe? Tu tentou ajudar. Tu tentou, tu fez o que tu tinha. Se alegra por isso. E se entristece pela morte. Às vezes a gente quer ser super-herói. Mas ser super-herói é só uma forma de querer ser especial. Né? Então, aí nesse momento da morte, como a Alice estava falando, se você reconhece os trovões surgindo na hora, que no exemplo do relacionamento é o preciso de outra pessoa, a carência, aí você tá livre. Agora você tem lucidez diante do processo. Você pode arrumar outra pessoa ou não, não é o ponto. Mas assim, eu vou ver o processo da carência que queria outra pessoa operando. E o que movimenta a roda da vida inteira é a carência. Se eu consigo operar além da carência, da falta, da incompletude, aí agora eu estou operando por outra dimensão, não é mais pela roda da vida. Não é mais os 12 elos.
Assim, realmente, o que move a roda da vida também é a carência.
É comovente isso, né?
Impressionante.
Né?
Eu acho que eu já tinha visto, mas nunca tinha caído assim tão claramente como agora, assim. Eu acho que eu tinha ouvido assim dessa forma. A carência do... a roda da vida é o desejo, a falta, a ignorância, sei que.
É carência.
Assim como a vontade de querer ser especial também.
É a carência de ser especial. Carência. É a carência. É a falta.
E como é a carência do orgulho?
O orgulho tem dois tipos. Tem o orgulho que finge que é foda, porque descobriu que se ele não se der valor, ninguém dá. Então ele está se valorizando para ver se os outros dão valor. E tem o orgulho do pior aprisionamento da vida das pessoas, que é o orgulho mesmo. É se sentir superior, autoexistente, se sentir foda, especial. Aí o orgulho de eu me sentir especial é o pior, porque tipo, tu não vai chegar pra pessoa prestar a roda da vida, vai... é porque tu não é especial, cara.
Mas tem carência aí?
Tem, só que ela tá tampada. É que enquanto tem... é o peça de Lego. A pessoa encontrou o Lego certinho que tapou na carência dela. Né?
João, como
é que
você consegue expressar a dor da
morte? Chora. Sabe uma boa coisa? Eu acho que é ficar relembrando da pessoa em vida. E voltando pro agora e vendo que ela não tá. Eu lembro vida. Volta pro agora. É que às vezes tem um luto não digerido.
É, por exemplo, você sente um estranhamento, né? Você não consegue acessar. Porque é como se você se desconectasse da realidade.
Achasse
que aquilo não estivesse acontecendo, entendeu? Você fica. É, você fica meio que.
Aí tu vai te confrontando assim, tu vai pro canto da pessoa e ela não tá. Aí tu. Eu já vi gente que telefonava pro outro. Mandava mensagens pro WhatsApp e a outra não respondia. Aí ela foi vendo assim, realmente morreu.
Não, mas é uma coisa recente,
não. Relembra? Aí terapia funciona. Não. Assim, olhar pra história, conversar sobre aquilo, com amigos, com parentes que vivenciaram a mesma perda. Sabe? Mas também a gente não precisa ser arqueólogo do sofrimento. Sabe? Mas se aquilo de algum modo tá atrapalhando, tá trazendo sofrimento aqui e eu não olhei, aí vale a pena.
Não sofrer é
um
sofrimento.
É.
A pessoa está incomodada por não estar sofrendo.
É. Se não está sofrendo, está tudo bem. E se tiver vindo dor, tá tudo bem também. Sinta dor. Não precisa... Então, a gente pode entrar por vários caminhos aí. Pode ser assim. Uma carência de não ter sofrido a morte do fulano.
Eu não sofri, mas é um estranhamento, assim, meu pai.
Se eu tô estranhando, eu olho.
Mas eu não tive aquele sofrimento de perder pai, não sei o quê. Era um pai próximo todo, mas é como se eu tivesse... Como se até hoje não tivesse acontecido, entendeu? Um vazio, um negócio estranho.
Reza pra
ele. Um estranhamento e um vazio, assim.
Reza pra ele.
Como se não tivesse acontecido até hoje. Como se tivesse me desconectado, assim, da realidade.
Lembra que eu falei que nem um exemplo da pessoa que acabou o namoro? Eita, foi mesmo. Acabou. Né? Às vezes a gente faz isso porque vivenciar aquele sofrimento ia ser muito destrutivo. A gente cria um método pra negar aquilo ou pra minimizar aquele acontecimento. Mas esse método criado, ele é muito falho. Ele tem muito sofrimento dentro dele. A melhor coisa seria assim, esquecer isso por hora e aprender a sofrer, a sentir dor.
Legal.
A sentir dor. Você vai sentir as dores de hoje. Quando tiver boa sentir dor, eu não tenho mais medo de sentir dor. Aí eu relembro. Aí como eu não tenho medo de sentir dor, porque eu não tô mais me defendendo. Dor não me move. Dor me comove. Dói, choro, com tudo assim. Só que a gente é especialista em não se comover já. Tá barbáries acontecendo por aí o tempo inteiro. A gente passa neutro por elas. Tá, João, mas aí tu vai chorar o resto da vida, né?
É.
Mas talvez haja um equilíbrio. Qual é? Cada pessoa que vai responder o seu. Não tem receita. É que nem uma vez a mãe de uma mulher me perguntou assim: como é que eu faço pra ser mãe pra ela? Aí eu disse assim, me conta. Sabe? Só ela pode saber como é que é ser mãe da própria filha. Eu não posso. Eu sei como é ser pai de Joaquim. Ponto. E olha lá, eu sei como é ser pai, o pai que eu tô sendo hoje. Outro pai eu não sei. Então só tu pode encontrar o equilíbrio entre sentir e não sentir. Né? Mas eu tenho a impressão que os Budas, eles sentem tudo e não sofrem. Os Budas eles não sentem dores. Os Budas, eles são os seres que sentem todas as dores do mundo. E eles se permitem sabendo que aquilo ali não precisa ter medo. Que é a própria expressão da humanidade deles. Os Budas são os seres humanos mais humanos.
Eu acho que não problema de você aceitar que você tem como vida. Talvez quando ela vier, seria a hora certa dela vir. E a melhor forma que você fez dele para orar, para ela se preparar.
É.
Não vejo como uma negação, uma coisa ruim.
É isso. Belo resumo. Valeu. Tava com dificuldade, mas aí.
Eu me lembro quando minha avó faleceu. Eu tinha 9 anos. Aí eu fiquei bem tranquilo. Eu me lembro que eu tava jogando, tava brincando no quintal de casa, minha tia chegou a fazer uma pergunta para ela e disse: Papai do céu levou seu avô. Aí eu, tá bom. Aí voltei pro que eu tava fazendo. Aí passado 2, 3, 4, 5 anos, décadas, teve um dia que eu sonhei. E acordei em pranto, chorando. E aí eu fiquei me lembrando do sonho. Que era basicamente ela me dizendo: olha, eu amo você, meu neto. Aconteça o que acontecer. E aí eu acordei em pranto. E aí eu fiquei viajando, minha vida. E aí, passado mais uns 10 ou 20 anos, eu vim entender que aquilo era eu falando pra mim. Eu tava conseguindo pela primeira vez ter uma conversa com a minha avó, entender aquilo ali, liberando ela, ou sentindo aquilo ali que tinha acontecido com 9 anos. E impressionante, eu não sei identificar exatamente como estava a minha lógica, mas impressionante como eu parei nesse dia diante de pensar na minha avó, como eu pensava todos os dias, dia após dia. Não tem aquela coisa que você, o pensamento recorrente, é tão seu, né? Como a gente, cada um tem alguma coisa dele. Que você acha que é até normal. Você está sempre com aquilo. E eu vivi até essa interpretação, significado com esse pensamento, que foi no choro do sonhar que eu não consegui falar, que eu não consegui acordar. Entendeu?
Maravilhoso, né?
Todos nós sonhamos, tá? Não! Mas entendeu o que eu falei? Tipo, tu sonha e vigiu também. Quer dizer que tu sonhou com algo íntimo.
Eu vou te contar, já aconteceu de pessoas sonharem coisas minhas e ia acontecer assim. Na época eu era super cético. Aí eu já assim.
Acho que não.
Aí eu falei, não acredito nisso. Aí passei. Aí 2 dias depois aconteceu. Aí eu de novo. Aí foi destravando em mim uma percepção de que os seres, eles. Nós, todos, somos uma potência de sensibilidade enorme. Sabe? Agora, quão abertos a sentir isso e a duvidar dessa sensibilidade da maneira adequada, mergulhando nela e vendo o que ela tem para oferecer, a gente tá. É a diferença. Para mim só existe isso aqui, ó. Essa dimensão.
João, eu fiz recentemente um curso filosófico que falava que assim, uma das técnicas era passar a técnica para fazer acesso ao sonho, né? Que Freud, enfim, quase todos, tem muita literatura explicando como são formados os sonhos, né? Então todos nós sonhamos e os sonhos duram frações de segundos, só que sonhamos a noite inteira, praticamente. E acessar através do relaxamento, fazer uma programação, inclusive pré-dormida, é uma das melhores técnicas para, durante o dia, reconhecer esse sonho, que não necessariamente é exatamente o que vai ou o que aconteceu, mas mergulhar nesse entendimento, porque cada interpretação é única para cada pessoa. E é uma janela de um grande inconsciente, tanto inconsciente, o nosso eu consciente, quanto o inconsciente coletivo.
Existem muitas técnicas. Para o budismo, isso aqui já é um sonho. Imagina que existe alguém sonhando, todos nós aqui nessa sala, nesse momento. Quem é esse que sonha?
Acorda.
É. Até o Coran é só isso. Quem é esse que sonha? E aí, uma forma de relembrar os sonhos é estar presente no agora. Quanto mais presente no agora, consciente, essa presença vai transbordando para o sonho. E aí, uma vez que o objetivo, um dos nossos objetivos, é estar presente na vida, eu posso treinar na vida isso transbordar. Ou eu posso dedicar o tempo para treinar no sonho. Shagdu Tuku Rinpoche, o mestre do Lama Santen, ele dizia assim, quer acordar no sonho? Passe 24 horas reconhecendo que isso aqui é um sonho. Quando você dormir, você vai permanecer reconhecendo que é um sonho. Ele dizia, é o caminho mais rápido. Como é que a gente se relaciona com a morte dentro do sonho, quando reconhece que é só um sonho? Por exemplo. Uma luz. Você no meio do sonho. Já que ficou dormindo um pesadelo assim. E permaneceu dormindo assim. Tava um monstro lá te contando. Ei, eu tô aqui. Ai. Tá bom. Mas aí, vai tomar o quê? Café da manhã? Né? Tá já dando a hora. Acordar atrasado pra faculdade.
Mas às vezes acontece o contrário. Por exemplo, eu perdi a minha mãe. E aí, eu sonhava com ela uma coisa muito real. E quando eu acordava, ela não estava ali. Então isso doía muito mais quando eu acordava.
Essa
não era um alívio, era o contrário.
É isso.
Mas aí depois eu consegui passar a encontrar minha mãe sempre nos sonhos. Praticamente todas as noites. E aí isso aliviou bastante.
O perigo é se eu ficar acostumado a encontrá-la nos sonhos. E aí eu não deixei ela ir.
Sim.
E aí no dia que ela cansada e aparecer no sonho, ela vai, entre aspas, morrer de novo.
Eu já passei por isso. Já passei por essa fase.
Mas é isso, não tem segredo dentro da morte. Também não tem simplicidade. Simplicidade. Nem complicação. Porque se tu chama de simplicidade, tu criou algo em cima da morte. Se tu chama de segredo, tu criou algo. Se tu chama de complicado, tu criou. Mas não tem o que criar. É o fluxo operando. É o fluxo operando. O rio não fica. Já imaginou o rio em luto porque o rio passou pelo rio? Nunca vi isso. A gente até imagina, né? A gente fica em luto, por exemplo, quando a gente olha pra uma floresta e alguém se matou. Mas talvez a floresta não esteja em luto pelo próprio desmatamento da floresta. Entendeu? É uma criação. Se é uma criação, é onírico, é potente, a gente sente. Sejamos frágeis. Essa pode ser a nossa maior potência no mundo. Nossa maior força, nossa maior armadura, escudo, espada. É a fragilidade.
João, falando isso, eu queria um pouco assim.
Fala.
Eu tenho um amigo que se suicidou com 25 anos.
Certo.
Uma bananeira, entendeu? Coincidiu que na época eu estava no hospital e estava voltando para o Nordeste. Né? E aí eu fiquei, já soube da morte dele, já estava. Professor. E aí eu senti muito e fiquei com aquela coisa, a lembrança do Miguel, muito, sentindo muito a morte dele. Até que um dia, assim, eu tive um sonho e era ele em cima de uma tumba e fazendo uma piada e como quem diz assim, por favor, Alice, pare com essa palhaçada, que era bem dele, né?
Maravilha.
Ele era muito, como é que eu diria, iconoclasta, sabe? Muito assim. Oh, pare com isso. Ele não brigava comigo, mas ele zombava.
Desdenhava
da minha, sabe, da minha tristeza, daquela minha lamentação, daquele meu sofrimento. Aí você é Miguel mesmo. Pronto, a partir daí eu parei de ficar sofrendo por causa dele. Ele me liberou.
Maravilha.
Rapaz, eu acredito que sou o próprio.
A gente é o próprio disso.
Eu tive pesadelo até eu começar a meditar. 38 anos.
Eu comecei a ter muito depois que eu comecei a meditar. Eu tenho certeza que hoje vai rolar uns aí.
E
adulto chora
assim. Tem quando o padre está explicando aos filhos, né? Esse é o ciclo da vida. A gente comeu um antílope, irmãos, aí tipo, a gente vai morrer um antílope para comer. Não fica de luz, se beber morre. Isso passa o resto da vida. Pode até que. Só que aí, por ele se sentir culpado, ter fugido, ah, vou mais voltar. Acontece um monte de merda, né?
É.
Talvez se ele tivesse, não, vou voltar, vou contar para minha mãe, ó, mãe, meu pai morreu. Foi um acidente. Entenda que eu não sou culpado. Toda aquela merda não teria acontecido, né? O nazismo, a gente cai. E aí o Mufasa aparece pra ele e diz, ei, velho, vem uma capa, né? Mas aí aparece o Mufasa e ele, pô, vai lá, tua noite.
Relaxa, brother.
Vai lá. E aí muda tudo, né, depois disso.
Conta
e
nome.
Os outros dois times, ele falou.
Conta o nome.
Qual
é isso? E vamos ficar com a sabedoria de Raiz, assim, do Rei Leão. Vamos fechando hoje com a sabedoria do Rei Leão. É isso aí.
É, eu tenho uma amiga que perdeu o pai, ela nunca assistiu o Rei Leão.
Devia assistir.
Não deve nem falar de onde deve.
Não, melhor forma da criança
Eu acho que...
ela deveria.
Eu vou botar no meu testamento se eu for antes dos 10 anos de Joaquim, assim, bota o Rei Leão. Bota o Rei Leão pro menino assistir. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, esse encontro super especial. Vamos fazer a dedicação. Página 38. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, sua santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenha uma longa vida. E que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa medida das culturas. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria e cura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação dos outros seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benéficos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar a vida de sua qualidade. Neste exato momento, possa me livrar de mão de doença, fome, guerra e sofrimento, ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas posso sim, sob a luta moral, mérito, riqueza, prosperidade crescer, e posso a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Página 44. Primeira prece. Em português. Onde tem Guru Rinpoche? Você lê Guru Rinpoche, mas mentalmente você lê assim. A potência que eu sou. São as duas dimensões. Guru Rinpoche. Corporificação dos Budas dos três tempos. Guru que é grande bem-aventurança. Senhor de todas as realizações. Guru que é redondo e criado do Madhu de Maras. Dissipador de todos os impedimentos. Rogue, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos. E conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Om Vajra Guru Pema Siddhi Om. Página 45, última prece em tibetano. Quem é o Jô Sum Rinpoche? Zan Lin Sa Sum Cha Pa Tan Drô Jô Sum Nam Pa Tan Mi Trau Du Sum Ge Le.